Meu caro ouvinte, você pode acessar o site nãoaceitocorrupção.com.br. Acessando esse site, você vai encontrar figuras famosas que dedicaram sua imagem para a luta daquilo que o brasileiro muitas vezes considera que é quase que um perfil natural da pátria. A corrupção estaria no DNA dos brasileiros? Muita gente não concorda com isso, vai à rua, luta para acabar com a corrupção no Brasil. E eu vou conversar agora com o Roberto Liviano. Ele é doutor em Direito pela Universidade de São Paulo, idealizador, inclusive coordenador da campanha Não Aceito Corrupção, promotor de justiça em São Paulo, presidente do movimento do Ministério Público Democrático. E ele veio aqui em Maringá ontem, está aqui em Maringá desde ontem, participou de uma caminhada que foi organizada pela Unifama em parceria com o movimento do Ministério Público Democrático. E é com ele que eu falo agora. Doutor Roberto, boa tarde, bem-vindo aqui ao estúdio da CBN.
Gilson, um grande prazer estar aqui conversando com você e com os ouvintes da Rádio CBN.
Bom, a pergunta fundamental é, a luta contra a corrupção é a luta que todos nós deveríamos nos engajar. O senhor organizou esse site. O que levou o senhor a fazer um site, um movimento e estar disposto a levá-lo em frente?
Bom, Gilson, em primeiro lugar, eu como promotor de justiça, desde que ingressei no Ministério Público de São Paulo há 21 anos, diuturnamente, um dos trabalhos que me parece mais importante é o combate à corrupção. Além da minha atuação como promotor, tive a oportunidade de elaborar minha tese de doutorado na USP a respeito do tema controle da corrupção. Quando estudei mais profundamente esse assunto, inclusive trazendo lições de modelos de controle de outros países, para que nós possamos dar a nossa contribuição para melhorar o controle da corrupção no Brasil. Isso é muito importante. Corrupção não se extingue, Gilson. Como não se extingue a violência, como não se extingue a desigualdade. Corrupção se controla. E se controla com vontade política, com ações concretas, com educação para a cidadania, com iniciativas como essa da Rádio CBN, que coloca esse tema em pauta, com caminhadas como a de ontem, que envolve os jovens e estimula as próximas gerações a se preocuparem com esse tema e não permitir que a corrupção se naturalize. Esta preocupação foi uma das mais importantes para me levar a me engajar. Nós não podemos achar que a corrupção é algo natural, aceitável, né? E para que ela não se naturalize, nós precisamos trabalhar diuturnamente para que a cultura de corrupção no Brasil se modifique, para que esse assunto se torne uma pauta cotidiana, na família, com os amigos, no clube, na escola, na igreja, para que nós nos preocupemos permanentemente em controlar a corrupção.
Quando se fala que a corrupção está no DNA do brasileiro, tem algumas pessoas que já aceitam isso, né, com uma naturalidade incrível. A corrupção é histórica, ela vem da colônia, né? Essa ideia acaba alimentando a própria corrupção.
De fato, ela é histórica. O modelo de colonização brasileiro das capitanias hereditárias foi extremamente propício para práticas como coronelismo, clientelismo, ingredientes fundamentais para esta proliferação da corrupção que nós temos aqui. É sempre bom lembrar dois aspectos que às vezes as pessoas se esquecem. Primeiro, existe corrupção na esfera pública e existe corrupção na esfera privada. O síndico do condomínio leva comissão, superfaturando compras, lesando os moradores do prédio. As pessoas dão dinheiro para o maître do restaurante para furar fila. E, além disso, nós temos os casos de corrupção nas licitações, os desvios nos concursos, as contratações com nepotismo. Esse é um aspecto importantíssimo de lembrar. E outro, a bilateralidade. Tem o corrupto, mas tem o corruptor. Se eu tenho aquele que aceitou, que recebeu, tenho aquele que ofereceu. Vamos fazer um exame de consciência. Não vamos alimentar essa corrente. Porque quando nós financiamos, a corrupção acontece. Então, é necessário que a torneira da corrupção seja fechada e que as pessoas não alimentem, que as pessoas não achem normal levar vantagem, oferecer vantagem e, com isso, adquirir situações mais fáceis por caminhos tortuosos.
Eu estava vendo uma reportagem ontem sobre a questão do Brasil e a corrupção, em que um correspondente alemão falava assim: o Brasil é um país engraçado, aqui a gente trabalha 12 meses e 4 deles ficam para o governo, a gente paga muito imposto. E tem uma normazinha nesse país que diz o seguinte: quem trabalha não tem tempo para ganhar dinheiro. A ideia é você ou ser funcionário público ou ter um parente no Estado. A gente tem uma certa ideia de que no Brasil o Estado, ele ao mesmo tempo que é alimentado pela corrupção, a gente deseja se aliar a ele para inclusive ter benefícios. O cidadão comum na sua prática do dia a dia é o grande motor dessa corrupção.
Você tocou num ponto fundamental. Eu acho que se a gente sair agora aqui da rádio e começar a pesquisar nas ruas, as pessoas vão dizer que são contra a corrupção. Mas se você mudar a pergunta e disser: bom, mas e se um cargo público com salário poupudo for oferecido ao seu parente? A posição muda. Né? E as pessoas precisam ter clareza que a contratação de parentes sem mérito, apenas pelo vínculo, ela é danosa ao país, ela é uma forma de corrupção, e nós com isso sucateamos a esfera pública, e isso é extremamente nocivo. Só para complementar com o exemplo da América do Sul, o melhor país no continente em matéria de controle da corrupção é o Chile. Chile tem padrões europeus de controle da corrupção. E uma das medidas que foi adotada lá e permanentemente é revitalizada é o controle das contratações de cargos de confiança, e com isso se evita o nepotismo.
Site da Transparência, que o senhor faça um pouquinho sobre isso, porque a gente tem algumas, a grande parte do site da Transparência, as informações estão lá, o duro é achar. Uhum. Se criou um mecanismo de quase bloqueio do site da Transparência. Quando a gente entra num site de produtos para comprar, o que mais a empresa que tem o site quer é que você ache tudo que você quer, até o que você não quer. Parece que no site da Transparência é o contrário. Você não acha nada. Como é que a gente lida com isso?
A lei de acesso à informação, ela é um marco dos direitos civis no país. Ela é extremamente importante. Muitos países estão criando leis equivalentes. O Brasil, em boa hora, criou a sua lei de acesso à informação. Aliás, é importante dizer que o movimento do Ministério Público Democrático integrou o fórum de entidades que lutou pela lei de acesso à informação. Agora, nós estamos diante de um oceano de informações e não sabemos como lidar. Né? Então, eu acho que um desafio que nós temos a cumprir, e nós do movimento do Ministério Público Democrático, estamos pensando, elaborando, bolando cursos de capacitação para os cidadãos. Cidadãos e mesmo jornalistas precisam saber decifrar tudo isso. Não adianta ter o oceano oferecido e não conhecer o caminho das pedras para que aquela informação seja decodificada. Então, nós precisamos nos preparar para saber usar esse manancial de informações que nos é oferecido. Nós, sociedade civil, nos organizarmos em fóruns, em associações civis, e jornalistas se capacitarem, se prepararem para digerir essas informações e para garantir o direito à informação, que é um direito fundamental do cidadão.
Seria uma hora também de exigir um mecanismo muito padronizado desse site da Transparência, ou seja, ter um padrão para facilitar o acesso?
Eu acho que é uma outra medida extremamente importante. Quanto mais você simplifica a sistematização da informação, você torna mais acessível o conteúdo que o cidadão quer. E como já disse o juiz da Suprema Corte americana, a luz solar é o melhor desinfetante. Né? Portanto, nós vamos jogar... Quando a gente fala em controle da corrupção, Gilson, o componente mais importante é o da transparência. Aliás, garantido pela Constituição, no artigo 37, quando se diz que um dos princípios da administração pública é o da publicidade. Então, nós precisamos fazer com que a transparência ela não seja apenas uma figura teórica e seja uma prática cotidiana. A homogeneização de apresentação de informações é extremamente importante nesse sentido.
Jovens, corrupção, futuro. Nós vimos as mobilizações que tomaram conta do país, né, agora esse mês passado, gerou uma esperança, uma expectativa muito grande. E um dos grandes inimigos da cidadania é a corrupção. O jovem é a corrupção. Como prepará-lo? Como alertá-lo e como fazer com que ele se mobilize para isso, para combater a corrupção?
Olha, Gilson, eu fiquei muito feliz com o convite que a Unifama me fez, porque ela está inserindo essa discussão dentro da gincana do conhecimento, envolvendo alunos da Faculdade de Direito e de Administração. E eu vi o brilho nos olhos dos jovens participando da caminhada. É muito importante que nós despertemos para as próximas gerações a preocupação com tudo isso. Os jovens foram às ruas, os caras pintadas voltaram às ruas para lutar por várias bandeiras. Algumas delas se destacam e, a meu ver, o denominador comum das reivindicações é o controle da corrupção. Não é sem razão que o povo foi às ruas para defender o Ministério Público contra a PEC 37, uma proposta de emenda nefasta que colocaria o Brasil no patamar de Uganda, Quênia e Indonésia. Únicos três países do mundo que proíbem o Ministério Público investigar crimes. Então, quando o povo saiu às ruas para gritar contra a PEC 37 e tantas outras bandeiras, como tornar o crime de corrupção hediondo, as pessoas estão querendo um país limpo, um país honesto, um país ético. Isso é extremamente importante. E nós vamos colocar nas escolas, vamos educar para a cidadania. Né? Nós temos uma crise de valores. É necessário que o sentido existencial coletivo seja muito trabalhado nas escolas. Porque nós temos um individualismo muito grande, um consumismo muito grande e uma pequena preocupação com a existência coletiva. Patrimônio público é coletivo. Meio ambiente é coletivo. Urbanismo é coletivo. Nós precisamos incentivar estas priorizações. E à medida que nós temos isso como um valor permanente, como uma política pública de governo, nós criamos as condições para um melhor controle da corrupção.
Por isso que o indivíduo, quando ele se corrompe, está pensando mais em si do que nos outros.
Sem sombra de dúvida. Isso aí, esta corrupção que nós temos no Brasil, numa situação tão grave, num descontrole tão grande, é subproduto direto do individualismo exacerbado, da modernidade líquida do Zygmunt Bauman e tantos estudiosos que examinam isso. Isso é muito grave e nós vamos nos preocupar com isso, educando para a cidadania desde os bancos da escola.
Doutor Roberto Liviano, muito obrigado pela sua presença aqui na CBN.
Um grande prazer, a CBN é parceira de sempre do movimento do Ministério Público Democrático e convidamos a CBN a veicular as mídias da campanha e estar conosco nessa cruzada por um país mais ético, mais justo e com menos corrupção. www.nãoaceitocorrupção.com.br.
Compromisso aceito. Conversei com o Roberto Liviano, doutor em Direito pela USP, que é idealizador e coordenador da campanha Não Aceito Corrupção, promotor de justiça em São Paulo. O doutor Roberto também é presidente do movimento do Ministério Público Democrático. Inclusive, hoje tem uma palestra na Unifama exatamente sobre esse tema.
Exatamente, a partir das 19h30 na Unifama. Não sei se ainda há vagas. Auditório 2 da Unifama. Estarei conversando lá com os estudantes a respeito deste assunto tão... que tanto nos preocupa e, infelizmente, com uma perspectiva de ser inesgotável, infelizmente. Mas vamos trabalhar, vamos lutar, não vamos desistir.
Mais uma vez, muito obrigado.
Obrigado.